Audiobook grátis apresenta De milho caíam, um a um, como contas de um rosário de ouro partido por um santinho velho, das antigas lendas. E foi andando assim, devagar, devagar, com as pernas em tesoura, os pés cada vez mais inchados, o olhar embebido no sol, que abria no fundo do horizonte um enorme meio círculo vermelho. Os netos cantavam alto, os bisnetos riam ao longe, ruidosamente, e aquela bulha era para ele como a do vento que passasse, arrastando folhas mortas, varrendo caminhos, abrindo ramadas, carregando sementes e fecundando a terra. Sorria o velhinho para o sol poente como a um amigo velho de quem se despedisse com um afago, quando os pés já dormentes lhe negaram outras passadas e ele caiu para a frente, sobre o peito chato. Não lhe doeu a queda, a terra estava fofa, a carne amortecida teve uma tontura, sumiu-se-lhe tudo da lembrança mais a pouco e pouco voltou-lhe a ação e procurou levantar-se, tacteando um velho tronco negro, cavernoso, que ali estava em frente, roído de bichos, mal ligado à terra. Tio Samé não conseguiu mover-se, mas reparou que rompia daquela ruína um galito verde tenro, macio ao tacto, doce à vista, e quedou-se a olhar o espantado, com a boca aberta, a baba em fio, as fauripas brancas cabidas sobre as largas orelhas. Julgar aquela árvore morta havia muito. Num relance fugitivo invejou as coisas que duram longo tempo, ou que não morrem nunca, eu e o aquele sol vermelho sempre quente e aquele tronco que nas suas fibras despedaçadas ainda encontrava seiva para novas gerações. Vê-o Liu Samé beijou a terra, o seu único amor verdadeiro, beijou-a uma, duas, muitas vezes, com os braços abertos, as unhas fincadas no chão. Bisavô morreu. Gritaram de longe menor que vieram buscar-o ao colo, como a uma criança. Levaram-no para dentro, afirmando que eu estava no fim. Uma neta fez-lhe a cama de limpo, outra vazou-lhe o caldo pela boca, alagando-lhe o peito, com impaciência. A nora acendeu o oratório e baixou da parede o crucifixo de ébano. Samé passeava os seus olhinhos de 100 anos por tudo, como a perguntar, para quê? Estavam feitos os preparativos para a morte. Quando ela entrasse encontraria chamas cavelas, toalhas de crivo, ramos de flores, imagens de santos e uma alma abençoada pelo padre, que um dos bisnetos fora chamara à pressa. O padre veio e perguntando ao Samuel pelos seus pecados, ouviu em resposta que as sementes germinariam depressa, porque a terra estava úmida e o sol ardente. Riram-se uns, sorriram outros. O padre afastou-os e tornando à cabeceira do velhinho, disse-lhe. Todo homem vive sujeito à tentação do inimigo, confessa sem pejo os teus pecados. Samuel respondeu, sorrindo, que a lua ia ser propícia, os pescadores fariam boas pescas, os agricultores óptimas colheitas. A estação seria favorável aos pobres. Caiu a absolvição sobre a cabeça branca do velho. Filhos e netos rezaram uma ladainha arrastada e tristonha. Samé ouvia aquele ruído sem determinar-lhe o sentido, como se fora o de vento passando a noite fora das portas de sua casinha rústica. Depois da ladainha ceia, depois da ceia o sono, todos adormeceram só o tio Samé ficou abrindo para a lamparina os seus olhinhos de 100 anos e foi assim que ele viu uma sombra esguia, longa, desenrolar-se das traves do tecto e descer devagar, devagar, pela parede fronteira, sem barulho, com a cautela de um assassino. Tio Samé tremeu. Uma das netas dormia ali mesmo, no chão, com o seio nu, os braços nus, o queixo erguido, a garganta bem iluminada. A cobra desceu e sumiu-se entre os lençóis, sem nem mesmo fazer rumor na esteira. Samé abanava os braços, mudo, inerte e espavorido, até que a rapariga, sacudida por uma convulsão tremenda, gritou alto, e o réptil fugiu, cascalhando, pela parede acima. Na manhã seguinte morria a neta do velho Samé, mas ele ficou ainda, movendo os dedos trêmulos sobre o lençol branco, no gesto de semear a terra e aproveitar a boa lua. Fecha aquela janela que deita para a rua. Assim tá baixa o store. Agora abre as duas do jardim. Está bem? Está bem. Uai, arranjar-te põe o avental. Branco bordado, que eu te fiz, e vê lá se levantas. Esse cabelo da testa gosto das testas nuas. A criada saiu. A dona da casa, moça, gentil. Alegre, começou a dar uns retoques na mesa, cantarolando na sua meia voz de soprano, um romance. Novo. Agora punha ao lado da mesa o canário favorito sobre uma corbeille de flores naturais, daí. Há pouco temperava a salada, escolhendo com as pontas dos dedos, muito delicadamente, as folhinhas mais tenras, revistava as garrafas de cristal, os talheres, os pratos, escondia dentro do guardanapo do marido uma hastezinha mimosa. Diavenca, onde espetara um cartão com esta palavra, adoro-te. Modificava, sob o musgo fresco da fruteira, a posição das uvas e dos pêssegos vermelhos, mudava para outro lado o galeteiro, falizava as coberturas das cadeiras, descia ainda mais os lore de cretone branco, e, debruçando-se das janelas do jardim, puxava para dentro os galhos floridos das trepadeiras. Depois, relanceou por toda a sala os seus olhos vivos de urguesinha feliz. Notou que um quadro estava ligeiramente inclinado para a esquerda e deu pela ausência da geleira sobre a ela égere. Correu a reparar as duas faltas e saiu. Foi a menor que ozinha. Então, André, a sopa está boa? Eu peixe. Deixa-me ver o peixe. E, avançando o narizinho arrebitado, ela cheirava as panelas, fazendo seus comentários. Olha, ó André, o roast BF não me paio. Bom. O cozinheiro franziu a testa, indignado ela. Continuava. Zero rá. As ervilhas estão com bispo logo as ervilhas, de que Luiz gosta tanto. Perdão, minha senhora, as ervilhas não estão queimadas. Não estão queimadas. E que cheiro é este? E mesmo o cheiro das ervilhas. Onde viu você ervilhas com cheiro a fumo? Prótuas, minha ama. Para convencer-se, ela provou as ervilhas. Achando-as deliciosas, murmurou disfarçadamente, está bom, está bom. E os bolinhos, fez. Esqueci-me, também há tanta coisa. Especudo. 119 foram novos ralhos e mais, afinal, certa de que o jantar agradaria ao marido, ao seu amado Luiz, com quem se casara havia apenas um ano, ela voltou para dentro. Foi pedir conselhos ao seu psiché. Estava pálida. Isto há de ser, pensou, por causa das fitas verdes. Trocou-as por fitas azuis. Estudou-se, continuava feia. Bem. Agora, fitas cor-de-rosa. Hão de me ir melhor. Mas as fitas cor-de-rosa desagradaram-lhe tanto como as azuis e as verdes. Lembrou-se do colar de coral. Os colares de coral passaram de moda. Mas que importa? São bonitos. Atou sobre o pescoço alvo e roliço um fio de coral, abriu um pouco mais o vestido, e afogou entre as rendas do peito a flor cor de sajague de uma orquídea nova. São quase 6 horas. Luiz não tarda. Vou esperá-lo ao piano. Tocou várias peças, ora um idílio, ora uma sonatina mais, impaciente, descaiu a dedilhar polcas e valsas. De vez em quando levantava-se, ia à janela. Viu passar um vizinho, o Ramos, carregado de embrulhos, e calculou, a mulher do Ramos é mais feliz do que eu. Ele tem mais pressa de a ver do que Luiz de me ver a mim. Após o Ramos, passou um velho gordo, que vinha habitualmente depois do marido, logo no bonde imediato via-no quase sempre passar. 120 anciã eterna através das grades do jardim, onde ela descia para receber Luiz. O relógio marcava já 6:15. Ela não voltou para o piano e instalou-se na janela. Começou a sentir fome e impaciência cresceu. Parecia que iria devorar todo a roast BF. Decididamente, Luiz, supunha ela, teve algum negócio grave a prendeu até mais tarde. Aposto em como vem naquele bonde. Mas o bonde passou. Vamos a ver. Se o primeiro carro que passar for Tilbury, é porque ele vem antes das 6:30, se for Coupé é porque só vem às 7. O primeiro carro a passar foi uma caleça. Às 7 horas Luiz não tinha chegado. A copeira veio perguntar-lhe se podia tirar o jantar à infeliz rapariga, em pouca harmonia com o cozinheiro, estorcia-se de fome. A ama repreendeu-a, quando for ocasião eu saberei mandar servi-o. Disse. Ela já não tinha vontade de comer, passada a hora habitual, o estômago não sentia necessidade de alimento. Entretanto, continuava à janela. Eram já 7:30. A casa do Ramos iluminava-se e apareciam vultos na sala de visitas. Uma das filhas ia para o piano e ela adivinhava o Camus, faltando os dentes, recostado no sofá, ao lado da esposa, que estava de casaco branco e aias engomadas. E são velhos, e são mais felizes do que eu, suspirava. Deram 8 horas. Voltava muito aí Quinti para a cidade, de onde os bons vinham agora quase vazios. Por que será que Luiz?